Boa noite, Rabotai. Eu vi uma entrevista com um soldado, Yair Unsbacher. Ele trabalha anti-terror, né? Um Hayal em Eretz Israel. Na verdade, não sei se ele era Hayal ou virou Miluim, não sei exatamente qual que é o papel dele. Mas ele conta que Simchat Torah de manhã, ele acorda, ele se prepara, se veste. E ele vai com o pai dele para ir se encantar, dançar, fazer kafot. Tá tudo pronto para o dia mais feliz do ano. Simchat Torah de Tafshin Pei Dalet. Ele começa a escutar zakot. Ele começa a escutar zakot. Ele começa a entender que a situação, ele quer saber o que está acontecendo. E ele escuta que tem um desastre, está acontecendo um terror no sul. Ele não pensa duas vezes, pega o carro dele, o Koach Nefesh Vadai. Ele pega o carro dele, vai para a base, pega a arma e desce direto para o sul. E começa junto com a Yechidá dele lutar contra os terroristas. E ele entra no Moshav de Nir Itzhak. Ele entra em Nir Itzhak. Ele conta que mais ou menos quando eles conseguiram colocar um pouco de seder nesse Yishuv, ele começa a jogar nas casas e quer tirar o pessoal que está preso em casa, está escondido, está morrendo de medo. Ele chega numa casa e ele começa a bater na porta. E ninguém atende. Ele bate na porta e fala: Zetzahal, Zetzahal! Somos nós, os Hayalim, Hayalei Tzva Haganah Leisrael! Ninguém quer responder. Ninguém responde. Ele escuta aquele gente lá dentro, ele escutou antes, barulho, tá todo mundo quieto, fingindo que não tá. Fala: Por favor, Zetzahal, a gente veio aqui salvar vocês! Ele vê que alguém se enfia um pouco a cabeça pela janela, vê eles com madim, né, com uniforme, mas nada. Quem sabe? Infelizmente, os terroristas usaram Madim, os terroristas falavam hebraico, alguns deles, eles não querem acreditar. Então, Nir Unsbacher, ele do outro lado da porta, começa a gritar: Olha, eu sou um Yehudi, eu sou Hayal, Israeli, Tzvah Haganah Israel. Hoje é Simchat Torah, a gente dança, faz sete Hakafot. Ontem à noite foi Oshana Rabbah, a gente está no Chag de Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. E quando ele começa a falar Torah, e começa os Chagim, começa tudo. Você vê que o pessoal, ai, são Israelim, Israelim, Israelim. Começa a escutar choros dentro de casa, destrancam a porta e abrem a porta para eles entrarem. Não sei se era um mamad, não sei se era uma casa. E aí ele conta que a primeira coisa que ele viu quando ele viu os Israelim, ele chegou num moshav lindo, maravilhoso, mas ele começou a lembrar do avô dele. O avô dele que contava que ele estava em campo de extermínio e cada pessoa que morria do lado dele. Ele fazia kvod amed, ele fechava os olhos, ele tentava ver o que ele pode fazer para enterrar. E isso foi o dia inteiro de Yair. Agora ele está numa casa com seres vivos, com pessoas que realmente estão sobrevivendo e pessoas que viveram esse horror. Ele vê gufot, ele viu corpos e corpos empilhados, gente morta, jogada, das piores tragédias que ele viu na vida dele. E a primeira coisa que ele faz quando ele vê Yehudim vivos, ele sai correndo um a um. Ele abraça cada um por um, dá um beijo em um por um. E começa a chorar no ombro de um de cada vez, um de cada vez. Ele sai da casa e ele fala que o primeiro pensamento que veio na cabeça dele naquele momento, que eu mais tenho vontade de fazer agora, é sair pelo mundo inteiro e cada judeu que encontrar, eu quero dar um abraço e um beijo neles. Moravi Rabotai, nossa nação é uma nação maravilhosa. Am Israel não tem como nós. Não tem como nós. Nós somos de outro planeta. Não somos o planeta Terra. A gente sabe que o mundo é dividido em quatro espécies, que é Tzomer, Domem, Tzomer, Chai, Medaber, né? Que é Domem, Tzomer, Chai, Medaber? Vamos traduzir isso em português. Domem, mundo mineral, ser mineral, ele não tem vida, vamos dizer assim, nada de vida, mesmo que sim, existe alguma coisa de vida, né? Lá no Porto Alegre, Curitiba, tem aquela caverna, não sei como chama, que vai pingando água e você vê que a pedra vai ficando um pouco, ela vai mais ou menos. Vai se expandindo a pedra, não só que fura. A gente conhece de Rabi Akiva, né, que quando batia a água, perfurava a pedra. A gente viu, não lembro se era, acho que era Curitiba, né, Porto Alegre, era Curitiba, eu lembro, fez um passeio com a Yeshiva de Cutia na época, e era um lugar, tem um nome para isso científico, tá bom? Já Baruch Hashem, eu imagino que amanhã já vai me chegar alguns WhatsApp dos clássicos que vão me responder como chamava isso que eu esqueci. Sabe o nome?
Estalactite.
Isso, exatamente. Então não precisam me mandar estalactite, porque aqui. já me ajudaram, tá bom? Então, tem gente que diz que isso aqui é a parte da vida mineral, sim, tem vida, você vê a pedra se expandindo, a pedra crescendo, né? Que saía como se fosse um parafuso, né? Um parafuso saindo da pedra, a pedra própria, ela crescendo. Então, tem um certo vida, mas a vida mineral praticamente não tem, muito, muito pouco. Depois do mineral tem a vida vegetal. Árvores, plantas, ela cresce, ela morre, ela dá frutos, mas não é animal, está muito longe do animal. Depois disso, a gente tem o ser animal e, por último, o ser humano. O ser humano, conforme a Torá considera medaber. A diferença da gente, o animal, é a nossa fala. Não é um shura agora para falar, tá bom? Não é dia desse assunto que eu quero tocar agora, mas o que diferencia do animal é a fala. Então, toma cuidado com o jeito que você fala. Quando você não controla a tua fala, entre você e o animal não tem nenhuma diferença. Não é humano para animal. Fala os nossos mefarshim, o Sefer HaKuzari, ele traz isso, ele viu da Hassid, que é meio raspa aí do livro, que não tem o quinto ser, que é o ser Yehudi. O ser Yehudi não é igual ao ser humano. Tem o ser humano e tem o ser Yehudi. O ser Yehudi é outra coisa. Nós somos, quer chamar extraterrestre, quer chamar ET, quem for humano igual a eles, não somos. Não somos o mesmo humano que eles. A gente Behemet, a gente é diferente. A gente é mais especial. Vamos falar um pouco desse ser maravilhoso que nós somos e a maravilha que é ser. Eu no shiur, o primeiro shiur que a gente conversou juntos, antes da guerra, na primeira semana da guerra, eu falei o primeiro sentimento que eu tive, que a gente já perdeu essa guerra. Já perdemos essa guerra e não tem como ganhar. A gente pode acabar com o Hamas, pode o que quiser, mas os 1.300 que foram não voltam. E eu refleti muito a respeito disso. Eu repensei muito a respeito disso. E eu comecei a pensar, calma. Talvez não é verdade isso. Não necessariamente é verdade isso. Qual que é a nossa meta? É viver para sempre? Ou se transformar numa nação maravilhosa? Qual que é a nossa meta como Yehudi? Óbvio que é mais gostoso viver, ter saúde, ter dinheiro, tudo é mais gostoso. Mas exatamente isso que a gente veio no mundo. A gente veio para viver muito, para comer muito, para dormir muito. Ninguém quer sofrimento, óbvio que não. Mas essa é a nossa meta? Como o povo judeu estava pré-guerra e como a gente está hoje pós-guerra? Ou no meio da guerra? Eu acho que aconteceu uma grande coisa. E agora a gente está na ofensiva e ninguém tem como parar a gente. Se a Tzavá vai entrar carcaíto ou não, eu não sei. E se isso que vai mudar o destino da nação judia, eu não sei. Mas o que está acontecendo hoje na nação judia, e disso que eu quero falar, eu sei, a gente está na ofensiva. E a gente vai vencer, porque a gente já está vencendo. Am Israel Chai. A gente estava num pilu, a gente estava numa briga, a gente estava numa separação, a gente estava num caminho que estava quase virando irreversível. E hoje, de repente, todos os Yodim estão abraçando um ao outro. Como falou nosso querido Hayal Yair Eusbacher, eu tenho vontade agora de sair pelo mundo e abraçar, beijar qualquer judeu que eu ver. E agora eu não quero escutar nada que tenha a ver com pilu. Essas foram as palavras dele. E são as palavras que a gente precisa falar agora. Moral e Rabotai, olha como começa a nossa paraxá. A Rosh Baruch Hu pede para Avraham Avinu, o primeiro judeu, o primeiro monoteísta da história, tá bom? O primeiro que reconhece Deus no mundo, tá bom? Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha me'arzecha v'latcha me'davich el aretz asher areka. Sai da tua terra, sai da onde você nasceu, sai da casa do teu pai e eu vou te mostrar uma terra. Se desconecta dos valores que você teve até agora. Você agora, se você continuar com aqueles valores, você não vai para frente. Veshale goi gadol, e eu vou te fazer com uma nação muito grande. Vavarecha, eu vou te abençoar. Vagadlea shemecha, e eu vou engrandecer teu nome. Veheye beracha. E aqui Rashi fala uma coisa linda, maravilhosa. Olha o que Rashi fala aqui. Veheye beracha. Davaracher, eu estou no segundo pshat do Rashi. Veshale goi gadol. O que quer dizer que eu vou te fazer uma nação muito grande? Zeshomrim eloquei Avraham. Sabe o que a gente fala, Eloquei Avraham? Isso é uma promessa de Deus. Veshale goi gadol. Todo dia, na hora que a gente vai rezar, a gente vai lá, Baruch ata Hashem, Eloqueinu veloquei avoteinu. Eloquei Avraham, continua o Rashi. Vavarecha, zeshomrim, Eloquei Yitzhak. A segunda palavra, Deus deu três brachot, você pode perceber. Vavarecha, é por isso que a gente fala, Eloquei Yitzhak. Vagadela Shemecha, o que é Vagadela Shemecha? Zeshomrim, Eloquei Yaakov. Sabe o que na Midah a gente fala, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov? Aqui na promessa de Deus. Agora pergunta Rashi, por que a gente não termina Abraha, Baruch, Ata, Hashem, Magen, Avraham, Yitzhak, Yaakov? A gente só fala Magen, Avraham. Yachol, Yuchot, Mim, Bekulam. Será que a Hatimah, o final, o fecho, a fechadura, né? O fechamento, desculpa, o fechamento da brachá. Você vai lá, Avraham Yitzchak Yaakov, Talmud Lomar, Veheyeh Berachá. A Hatimah vai ser só vocês. Então vamos explicar esse Rashi, vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Rashi fala que Deus prometeu para Abraão, vindo ao Veshale Goi Gadol, eu vou te fazer uma nação gigantesca, uma nação muito grande. Por isso que a gente fala Eloquei Avraham. Deus continua, Vavarechai, eu vou te abençoar, Eloquei Yitzchak. Vagadela Shemecha, eu vou fazer teu nome crescer muito, Eloquei Yaakov. Termina, o pasuk veihei brachá, mas a brachá vai ser você, a chatimá vai ser você. Qual que é o sentido? Antes de chegar no ponto que eu queria, vamos falar um pshat antes que eu vi que é muito bonito, e é um pshat maravilhoso, e é muito, muito forte. Rav Shimon Shkop, quando eu estava no começo, em 1939, Rav Shimon Shkop é um dos maiores roshei shivot da nossa história, tá bom? Ele falece numa idade muito, 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 muito avançada, e a gente precisa entender que os dois maiores roshei shivot da Europa falecem em 1941, tá bom? Tafshin Aleph, que é o Rav Shimon Shkop, Rav Baruch Ber, Leibovitch. O Rav Chaim Oizer, que era outro, ou seja, os três maiores rabinos Ashkenazim, falecem logo antes de começar a guerra. O Chazon Ish fala, enquanto eles estavam vivos, não tinha como os nazistas invadirem a Lituânia, que a força da Torá deles impedia. Eles só conseguiram depois que eles faleceram. E se a gente estudar um pouco a história, a gente falou semana passada, toda a divisão, né, da Lituânia, você vê que já poderia ter sido invadido, já poderia ter terminado antes. Mas a força de Torá deles protegeu. O gênio do Rav Shimon Shkop, quando está no começo da Segunda Guerra Mundial, ele vai para o Rabino e fala, Rabino, o que vai acontecer? O que vai ser? Eu estou vendo um exército nazista vindo aqui varrendo tudo. O exército nazista já entrou na Polônia e já varreu toda a Polônia, Varsóvia, a capital, né, dos judeus do mundo na época. 500 mil judeus viviam em Varsóvia, ele já estava varrendo tudo, acabando com tudo. Eles estão para invadir a Lituânia, eles estão para invadir todos os lugares. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente já tinha a promessa antes do Hafetz Chaim, né, que Eretz Yisrael vai se reconstruir. Mas não vamos falar disso agora, isso aqui é um outro ponto muito interessante. Mas ele pergunta, o que vai ser? Não vai ter Yeshivó, não tem Rosh Hashivó, estão matando todo mundo. Falou Rav Shimon Shkop, olha que coisa maravilhosa. Tem gerações de Eloquei Avraham, tem gerações de Avraham. Quem que foi Avraham Avinu? Avraham Avinu foi uma pessoa que o pai dele não era religioso, a mãe não era religiosa, ele não tinha da onde. Ele sozinho encontrou Hashem. Ele sozinho buscou, encontrou e virou e formou uma família de Torá e Mitzvot com forças próprias. Tem gerações de Yitzhak. Sabe que é a geração de Yitzhak? O pai já deu uma educação judaica, mas os filhos não assistiam TV na casa da avó. Conhecem isso? Existe isso. Já em casa eles estão se cuidando tudo, pai e mãe religiosos, boa educação, mas ainda tem primos, tem tios, tem avós, tem aquele meio, mas Yitzchak já tem uma ótima educação em casa. E tem gerações de Yaakov, o pai é religioso, o avô é religioso, todo em torno dele já é em torno de Avraham e Yitzchak. Tem todos os tipos de geração. E você está muito preocupado. O que está acontecendo? A gente está cheio de shivot, está tudo destruindo. E a Holiyu Chotmim Bekulam? Você acha que na hora da Hatimá vai ser biscoito todo mundo? Você acha que na hora da Hatimá, na hora que antes de chegar a Mashiach, vai ter de tudo? E aí, o que está acontecendo? Veyeberachá. Na hora da Hatimá vai ter tantos Avraham, tanta gente que sozinho vai fazer tshuva, tanta gente que vai reconhecer Deus sozinho, o shu deles vai ser tão forte que isso não vai deixar a Torá esquecer. Pessoas que são como Avraham Avinu. Yitzhak e Yaakov sempre tem. Mas você está com medo que está terminando? Não se preocupa. Na hora da Hatimá, o mundo de tshuva vai crescer de um jeito não normal. O mundo de pessoas que os pais não deram educação, o meio deles era Avraham, onde nasceu, onde ele cresceu, tudo idólatra. Ele sozinho reconheceu, ele sozinho lutou. Isso daqui vai ser Hatimá. Mas vamos aí para outro pshat, que é o assunto que eu queria falar hoje. Morav Rabotai. Então, Hatimá quer dizer a última época, que é a época que a gente está vivendo, a época talvez de Montanashiach, é a época, os últimos dias, tá bom? Quando vai vir, eu não sei, adoraria saber. Se isso daqui é guerra de Gog e Magog, não sei, adoraria saber. Se o mundo agora está indo para o Apocalipse, essas coisas eu não sei, e de claro não é os nossos assuntos, eu não falo desse tipo de coisa, tá bom? Mas uma coisa sim, que está a Harita Yamim, sim, são épocas cada vez mais adiantados e cada vez mais complicados, a gente está mais perto de Mashiach. Isso não tem dúvida alguma. Não tem dúvida alguma. Vem o Urashi e fala assim: quem fala esse pshat, eu escutei a primeira vez em nome de Rav Bakshi Doron, e depois eu fui descobrir que o Megalé Amukod já fala uma coisa muito parecida. Quem que era Avraham Avinu? Avraham Avinu era Amud Achesed, a bondade. Avraham é aquela pessoa boa sem fim, boa sem fim, boa. Gostava de fazer chesed, de fazer o bem para os outros. Vocês perceberam uma coisa? Avraham Avinu não abre, entre aspas, a primeira um movimento de tshuva no mundo. Alguém fez antes do que ele? Quem fez antes que Avraham Avinu tentou fazer tshuva no mundo? Noach. Noach, ele faz uma teivá, 120 anos construindo a teivá. Pergunta Rashi, por que 120 anos? Para ver se ele consegue fazer tshuva em alguém. Quantas pessoas fizeram tshuva com Noach? Como Avraham conseguiu e Noach não? Sabe por que não? Porque Noach, ele tinha uma língua dura. Ele chegava para as pessoas, o pessoal via ele construindo uma teivá. Noach, o que é isso? Deus vai trazer um dilúvio para o mundo. E quem não faz chuva vai morrer! Quem não faz chuva vai se afogar! Sabe o que o pessoal falava? Uau, que medo. Desse Deus eu quero ficar longe. O meu Deus que dá medo, ninguém quer. Olha, agora vai vir Mashiach e vai explodir o mundo. E quem não faz chuva... Não me fala de Mashiach, não me fala de explosão, não quero saber de nada. O que Avraham Avinu fazia? Ele tinha uma tenda de quatro portas. E o que acontecia? Qualquer pessoa que passava, falava, você não vem comer. O pessoal sentava a comer. Ele dava de beber, dava de comer, tudo lindo, maravilhoso. Quando terminava, Avraham Avinu chegava para ele, olha, vamos fazer Birkat Hamazon. O que é Birkat Hamazon? Agradecer a Deus que te deu a comida. Não é Deus, você está louco? Não existe Deus. A gente tem Avodah Zarah. Escuta, mas não é Deus? Não tem Deus? É Deus? Não tem Deus? Avraham fala, você não tem Deus? Então quem te deu a comida? Você! Avraham, obrigado, quero te agradecer. Momento, momento. Se fui eu, o salmão que eu comprei, o quilo, R$ 80. Você comeu carne também? Sabe quanto está o quilo da carne? Eu servi aqui língua com mostarda, né? Que Avraham, você bebeu vinho? Vinho francês? Aí chegava a conta, olha aqui. O casal comeu aqui. R$ 850. Quê? Olha, desculpa, se fui eu tô cobrando o que custa. Já inclui a caixinha do garçom, tá bom? Já tá aí os 10%. Não, um minuto. Não, você falou que fui eu. Avraham fala, como que é aquela história de Deus? Ah, Deus? Não é Deus que traz as coisas pro mundo? É Deus. E Deus tem valor? Não tem valor, ele só quer que faz Birkat Hamazon. Me conta um pouco mais de Deus. Noach ensinou um Deus que castiga. Avraham ensinou para eles um Deus que dá. Vetanefesh asher asu beharan. Avraham Avinu chegou de Haran com uma nefesh cheio de alunos, cheio, cheio de pessoas que aprenderam de Deus. Avraham é chesed, é bondade. Ele era bom, ele quer dar, dar, dar. Ele teve um filho maravilhoso chamado Yitzhak. Um filho maravilhoso chamado Yitzhak. E olha que bonito, fala o Rav Dessler. Avraham Avinu tem dois filhos. Quem são os dois filhos? Yitzhak e Ishmael. Ele ensinou para os dois filhos fazer chesed. Para os dois filhos ele ensinou a fazer chesed. Só que Ishmael pegou o chesed. Até hoje, beduínos, eles vão te convidar na tenda dele, vão te convidar para comer. O Hamas até está tentando fingir, né, que eles dão um cafezinho para sequestrados lá dentro. Mas até me impressionou, me deu vontade de ir para Gaza tomar um café com eles. Não sei, ó, a mulher não falou, coitada, mesquinha, que ela foi bem tratada lá. Está dando vontade para todo mundo ir lá visitar. Talvez a gente pode mandar o cara da ONU, que justificou hoje o Hamas, para ir lá tomar café. Bemet? A senhora, como chamar essa senhora, Miskená, né? Que manda pra... A senhora Lifshitz, ela falou que foi tão bem tratada. O pessoal, coitada, tá com o marido lá dentro, que ela podia falar, né? Mas, vamos mandar o pessoal da ONU tomar café lá dentro. Bennett, só que se esqueceram da primeira parte que ela contou, como ela foi pegar na moto. Mas isso não vem ao caso. Ela foi bem tratada, foi bem tratada. Mas o que que tem? Quando você dá, tem dois tipos de dar. Tem dois tipos de dar. Uma pessoa, vamos dizer que ele tá com uma. Ele quer casar. Você quer casar porque você ama ela ou você se ama? É a primeira pergunta que você faz num casamento. Você ama a mulher que você quer casar ou você ama a si mesmo e ela te dá prazer? No final das contas, um casamento tem muitas obrigações, mas tem muitas partes boas no casamento. É muito legal estar casada. Tirando a parte prazerosa, tirando a construir uma família, tem muitas coisas boas. Você está casando porque você ama ela ou você se ama? Quando você come um peixe, né? A pergunta que a gente falou aqui, Shabbat na mesa. Você gosta do peixe ou gosta de você? Eu como carne, eu gosto da carne? Não, eu gosto de mim e a carne é gostosa para mim. Que se eu gostasse da carne, eu ia ter dó do animal, eu não ia comer a carne, tá bom? Mas nisso não tem proibição de comer, tá bom? Não tem proibição, tem permissão na Torá de comer. Mas agora não vem ao caso. Quando você está casando com alguém, você se ama ou ama o outro? Muitas vezes você dá para o outro porque você quer para você. Dá para ficar com uma pessoa do teu lado que você não dá nada? Não dá. Mas você dá porque você quer prazer. Agora, quando você descobre se você ama o outro ou se ama, quando você está pronto a dar pelo outro uma coisa que para você é muito difícil e para você vai te, entre aspas, prejudicar, vai te doer, vai ser difícil. Aí você descobre se ele ama de verdade ou não. Ishmael, ele tem muito chesed, mas todo chesed ele volta para ele. Ishmael não tem ninguém mais chatuf bezimah. Pessoas que mais têm problemas sexuais. Problemas não. Pessoas que são mais vendidas ao sexualismo do que Ishmael. Não tem tsniuto mais forte do que os árabes. Todo mundo é de burca. Mas se uma pessoa está pronta a se matar para ganhar 70 virgens, não. Olam Habá não é. Eu, não é no Olam Habá. Eu não sei onde eles vão, mas no Olam Habá não é e não sei o que, que eles ganham, tá bom? Mas como tsniu da vida inteira. O que que acontece de abuso de mulheres no mundo árabe não tem nenhum lugar do mundo igual. Eles têm chesed, mas o chesed deles faltou gvurá. O que é gvurá? Gvurá é valentia. Eis erru agibor, akovesh etitzro. Yitzhak Avinu, ele pega o chesed de Avraham e o símbolo dele é gvurá. Ele é valente. Ele é uma pessoa que é valente e verdadeira. Ele consegue controlar os desejos, os prazeres e colocar tudo pelo outro. O símbolo de Yitzhak é Gvurah. Ótimo. Então, Avraham Avinu é Chesed, Yitzhak é Gvurah. Gvurah vem também com o conceito de Avodah, de Tfilah, de Avodah para Korbanot e tudo isso. Terceiro, Yitzhak tem dois filhos. Quem são os dois filhos? Yaakov e Esav. Yaakov e Esav, eles herdam a Gvurah de Yitzhak. Agora, Esav, ele pega essa Gvurah, que é a bravura, né? E vira violento, não tem ninguém que mata igual o Esav. Ninguém mata igual o Esav, a gente viu no mundo nazista. Mas agora, na hora de ter a Gvurá verdadeira, você precisa ter Emet. E a Emet vem com a Torá. Você precisa ser verdadeiro. Às vezes você é mais valente em bater ou em apanhar? A valentia verdadeira é saber apanhar em silêncio e não bater. Cada um então foi herdando do pai, mas você precisa melhorar as midot. Assim falou Rav Dessler. Agora vamos voltar. Então, Avraham é Chesed, Yitzhak é Gvurah, que é a Avodah, que é Tefilah, e Yaakov, que é Emet, Emet é Torah. Então, vem! A gente fala na Midah, Hashem, você é o que é Avraham, é o que é Yitzhak, é o que é Yaakov. O mundo está baseado em três pilares. A Israel sempre teve esses três pilares a gente sempre teve. A gente tem Chesed, a gente tem Tefilah e a gente tem Torah. No momento da Hatimah, quais que vocês acham que vai ser a coisa que vai permanecer para sempre? Fala, eu escutei a primeira vez o nome do Rabak Shidoron e eu descobri depois que o Megaleel Bokot fala a mesma coisa. Bismana Hatimah. Hoje a Torá, infelizmente, adoraríamos que tivesse forte como antigamente. A gente não tem um Hafetz Chaim vivo na nossa geração. A gente ainda não tem Reb Chaim Moisés. Tfilá! A gente adoraria falar que a gente faz tefilá como antigamente, mas não faz. Hoje a nossa tefilá, infelizmente, a gente trabalha nela, mas é tão supérflua. Então, a gente começa a amidar e termina com tefilá taderech normalmente, já foi, já voltou, já tudo. Calma, calma, como você não consegue se focar? Quando você começa a ver se você esqueceu, se você se perdeu, como você se perdeu, se esqueceu? Você não consegue dedicar 5, 6 minutos para Deus? A gente não consegue se concentrar. Psuquei dizimar, quanto mais rápido, melhor. Pensa que se ler todos os dias, eu te pergunto duas palavras, você não, me pergunto duas palavras, eu não sei o que significa. Você está mais de 30 anos, três vezes, vamos dizer, toda manhã lendo Psukei Dzimrá, e quantas palavras você nem sabe o significado? Mas uma coisa, cada vez a gente é mais forte. E isso nunca parou, e a gente é melhor do que nunca. E a Holi Echot Chotmim Bekulam, no momento da Hatimah, o que vai prevalecer? Que ninguém vai conseguir mexer com a gente? Baruch Atah Hashem Magen Avraham, a força de Avraham, o Chesed, a bondade. Ou isso que um Yehudi está sempre olhando para o outro. Isso ninguém vai tirar da gente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente entrou nessa Marachá, nessa Simchat Torá. Muito, muito, muito problema com o nosso Chesed. Começando a fazer diferenças. Quem sim, quem não. Que sim, que não. E a gente está terminando com pessoas que não estudam Torá. Pessoas que não fazem desfilar. que não sabem rezar, infelizmente, mas o resto deles fazem. Rabotai, escutei. Qualquer país que entra em guerra, a primeira coisa que se faz, todo mundo tenta fugir do país. Quantas pessoas foram embora de Israel? 200 mil americanos voltaram para Israel desde que começou a guerra. 200 mil americanos. Um montão de gente que se recebeu de Tzav Gius, e um montão de gente que se ofereceu a Tzav Gius, e um montão de gente que quer estar lá, porque minha nação tem perigo, é lá que eu quero estar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Quantas pessoas foram lutar a guerra da Ucrânia? Quantas? Quantos ucranianos que moravam pelo mundo decidiram ir para a Ucrânia lutar a guerra da Ucrânia? Todo mundo falou, ufa, ainda bem que eu estou longe. Tá louco, tem um Putin louco em cima de mim? Quantas pessoas pagaram do bolso próprio para ir, entre aspas, gastou dinheiro, tá do lado da nação dele nesse momento de aperto? Quanto dinheiro se mandou de todo mundo? Quanta gente está fazendo pelo outro? Morai verabotai, agora a gente está na ofensiva e ninguém vai parar a gente. A gente vai vencer essa guerra. Se a gente vai entrar carcaíto ou não, se a gente vai entrar no, dentro de Gaza com tanque, não, o Bibi está enrolando, não está enrolando, isso eu não sei. Mas não é isso que vai mudar. Porque a nossa Ahdut, o nosso Chesed, está voltando como nunca. Todo o povo judeu falando um bem do outro. Todo mundo querendo dar um abraço no outro. Olha só que bonito, fala o Sar Shalom de Belos. Uma das filotas que a gente está fazendo todo dia, praticamente em quase todas as sinagogas, é a Reino Kol Beit Israel. Anetunim Batzarau Be'Shivya. Vamos traduzir essa tefilá. E é verdade que às vezes nós, faradim, a gente perde o contexto de onde vem essa tefilá. Essa tefilá é um trecho de uma tefilá mais completa. E tem uma pergunta óbvia do Sar Shalom: o que que esse Reino está começando diferente dessa tefilá mais completa? Olha só como que é essa tefilá completa. Yehi Ratzon. Os Ashkenazim leem isso toda segunda e quinta antes de devolver. Se tem Tachanun, se não tem Tachanun, não se fala isso. Antes de devolver o Sefer Torah de segunda e quinta-feira, eles na Bimá para o Chazan e lê esse Yehi Ratzon. Yehi Ratzon Milifnei Avinu Shebashamayim. Yehi Ratzon, que seja a vontade divina, né, da frente de Hashem. Lechonen el Betchayenu, Leashiv Shechinatcho, Betochenu Bimera Beamen Venomar Amen. A gente está pedindo para Hashem devolver a Shechinah e reconstruir o Beit HaMikdash, tá bom? Yehi Ratzon Milifnei Avinu Shebashamayim, que seja a vontade de Hashem, na frente de Hashem, Lerachem Aleinu Vel Pleitatenu, que tenha dó de todos nós e nossa pleita, Velimnoa e impedir, Mashkit, o que é Mashkit? O destruidor, Mageifa, como chama Mageifa? Mageifa é epidemia, Mealeinu da gente, o Meal Kola Moisel, Venomar Amen. Ótimo. Yehi Ratzon, terceiro Yehi Ratzon, Milifnei Avinu Shebashamayim, que seja a vontade de Hashem. Lekeim Banu Chachmei Israel, que colocam para a gente os Chachmei Israel, Hem, eles, Shehem, as mulheres deles, Ubnehem, os filhos, Ubnotehem, as filhas, Vetalmidehem, os alunos, Talmidei, Talmidehem, Bechol Mekomod, Moshvodehem, Venomar, Amen. Terceiro Yehi Ratzon. Vamos para o quarto e o último, depois vem o Acheno. Yehi Ratzon Milifnei Avinu Shebashamayim, que seja a vontade de Hashem. Shenishma Venitbaser, que a gente escuta e seja avisado, Besurot Avot. Boas Besurot, né? Boas Yeshuot, salvação, Nechamot, consolo, Veikabetz Dacheinu, e junta toda a galuda, Barbacan Fodares, os quatro pontos da terra, Venomar, Amen. Agora, Acheno Kol Beit Israel, todos os nossos irmãos, Anetunim Batzara, que estão colocados em Tzara, em sofrimentos, o Bashivya, ou em cativeiros, Aumdim Ben Bayam Ben Bayabashá, que estão tanto no Yam, no mar, ou Yabashá, ou no solo, na terra, Amakom Yerachem Alehem, que é Amakom, Hashem, que é o Makom, né? Tem a dó deles, Yotziem Tzara Lirvachá, e tira da Tzara, do sofrimento, para Levachá, para coisa boa, Meafeilá, e da escuridão Leorá, para a luz, Mishibud, dos pessoas que estão subjugadas para Geulah, para salvação, hasta agora Bagalau Bisvantarive no Mar Amen. Pergunta o Sar Shalom de Belz. A gente leu aqui quatro Yehi Ratzons e tem um quinto. Por que o quinto não começa Yehi Ratzon também? O primeiro é Yehi Ratzon, Deus, que seja a tua vontade de trazer a Shekhinah de volta. Que seja só sua vontade de impedir uma destruição, epidemias. Que seja a sua vontade, Hashem, de todos os Rahamim, papé. Que seja a sua vontade, Hashem, que a gente discute só coisas boas. Todos os nossos irmãos que estão no sofrimento, Deus tira do sofrimento para coisa boa. Por que a gente não fala Yehi Ratzon, Milifnei Avinu Shebashamayim, que Kol Beit Yisrael Notnim Batzara Ubashivya? Fala o Sar Shalom de Belz. Porque se você falou Acheinu Kol Beit Israel, se você falou meu irmão, você não precisa falar Yehi Ratzon. Isso, óbvio que é a vontade de Hashem. A partir do momento que você consegue tirar da sua boca, Acheinu kol beit Israel. Você não precisa falar Yehi Ratzon. Que seja a tua vontade. Não, que seja, já é a tua vontade. A vontade de Hashem é escutar Acheinu kol beit Israel. Essa é a vontade de Hashem. Escuta só, tinha um menino uma vez, numa classe, que ele estava começando a leitura. Não é todo sidurim que vocês vão achar isso, mas tem sidurim que tem, que eles não colocam o nome de Hashem, não vão colocar Yud-Kei, Vav-Kei. Como eles vão colocar o nome de Hashem? Fala. Não, rei. Achei que você ia falar. Yud-Yud. Duas vezes o Yud. Já viram isso? Tá bom? Você quer colocar o nome de Hashem, você coloca um Yud-Yud. Tá bom? Era um menino Ashkenazi, Hassidi, ele está na escola, e ele está aprendendo leitura. Então o Rabino aprendeu... Todas as crianças, Ingalachs, tá bom? Toda vez que você tem duas vezes, zweite Mal, Yid, Yid, duas vezes você tem o Yud, Yud, o que você precisa falar? Hashem, Amonai. Ótimo, então, as crianças aprenderam. Então um dia o Rabino está treinando leitura e ele chama um menino para ler. O menino lê bem. O segundo para ler, lê bem. Agora ele chama o terceiro para ler. Então o menino está no Ashrei Yoshve Betecha. Então o menino começa a ler assim. Vamos ler aqui, Ashrei. Ashrei Yoshev Betecha, Ode Aleluha Sela, Hashem. Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shehashem Elokav, Hashem. Teimah LeDavid Elo Nilcha Elo HaMelech, Ha'elcha Shimcha Lolam Va'ed, Hashem. Rabino falou, para. Primeira vez, achei que eu escutei ruim. A segunda vez, mas o que está acontecendo? Ó, esse sidur que eu tenho aqui na minha mão, é o sidur Ashkenazi, olha como está o nome de Hashem. Tá bom? Olha aqui, Yud-Yud. Tá bom? Então esse sidur aqui, Ashkenazi, é da minha mãe, ela deixa um sidur aqui para não acontecer, minha mãe é Ashkenazi, de ela estar aqui, ela não tem um sidur Ashkenazi, então em cada filha ela já deixa um sidur fixo, tá bom? Agora, Yud é Hashem. Então essa criança, cada vez que ele termina um passuk, ele fala Hashem. Então o Moré chega para ele e fala, um minuto, Yankee, Yankee, o que está acontecendo? O que é isso? Lê de novo. Continua. Gadol Hashem o Mehulal Meod, Tegiligdulato en Heker, Hashem! O que está acontecendo? O que você fala tantas vezes o nome de Hashem? Oh, mas Rav, você me ensinou. Cada vez que tem duas vezes o Yid, a letra Yod, né? Sfaradim, é o nome de Hashem. E agora, como que é um Sof Passuk? Como é o final de um Passuk? É dois pontinhos, né? Dois pontinhos. O que é Yud? É um pontinho. Então, Yud é dois pontinhos. Ele entendeu que cada vez que tem dois pontinhos é o nome de Hashem. Não é isso? O que eu falei errado? Esse rabino era genial. Esse rabino era genial. Ele podia começar a explicar que do lado, em cima, só passou. Aí Joel falou, deixa eu te explicar uma coisa. Podia falar que o Yud tem a cabecinha e tem o pezinho e o Sof Passug é um losango, é uma bolinha. Ele podia falar mil coisas. Ele falou uma coisa genial. Falei, Yankele, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tem um Yid, o que é Yid? É a letra Yud na Avará Hassidit, ou um Yehudi. Quando você tem um Yid do lado de outro Yid, lá está Hashem. Você grita Hashem. Quando você tem um Yid em cima de outro Yid, isso é Sof Passuk, terminou, não tem mais o que falar. Lá Hashem não está. Quando um Yehudi está em cima do outro Yehudi, isso é Sof Passuk. Acabou o Passuk, terminou. Terminou. Quando você tem um Yehudi do lado do outro Yehudi, aí sim, Hashem está lá. Grita o nome de Hashem. Pode saber que Hashem está lá. Morai Verabotai. Tinha um menino americano. Ele fez o Maslul normal americano. Fez Yeshivá até os 21 nos Estados Unidos. Foi para Israel, para Bris, ou para Mir, o que for. É o normal, os americanos assim. Ele pega mais 2 anos, 2 anos e meio. Ele volta 2 anos, 2 anos e meio, ele volta com 23 e meio para os Estados Unidos. Ele foi para Yeshivá de Lake, do BMG, né? Beit Midrash Gavoa. E Beit Midrash Gavoa tem um grande problema lá, que acontece? Todo mundo volta em idade já para casar. Então imagina só que todo mundo que entra quer casar. Então à noite, quem vai estudar está saindo com meninas, conhecendo menina para casar. Então o que fizeram em Lake? Você tem um momento que se chama o freezer. Quando você entra em Lakewood, você congela. Em Elul, ninguém entra nessa Yeshivá. É Yeshivá que mais ou menos todo americano termina, tá bom? Todo americano passa por Lakewood, praticamente. 6, 7, 5, 6, 7 mil alunos hoje tem entre Evrechim e alunos tem Yeshivá de Lakewood. Mas se todo bachur chegar lá para encontrar menina, vai ficar uma meleira só. Elul não se recebe ninguém. Se você entra no Choref, no inverno, inverno que aqui é verão, depois de Sukkot, saiba que você está no freezer. É proibido você sair com qualquer menina do começo do Zman até Tu Bishvat. É proibido sair. E se uma pessoa noivar com uma menina nesse meio tempo, você saiba que você acabou de queimar a tua família e a família dela para sempre. O que quer dizer? Da tua família e da família dela, ninguém mais entra na Yeshiva de Likud. Quem está pronto a fazer isso? Ninguém está pronto a fazer isso. Mas o que acontece com alguém que já está saindo com a menina antes de ir para Likud? Ele está para Likud, ele precisa parar. Então você coloca as tuas iniciais, as iniciais dela. Se você noivar com essas iniciais, está perfeito. Se noivou com iniciais diferentes, quer dizer que você enganou a Yeshiva. Então tem gente que chega a sair e noiva escondido e só vai avisar depois do Tu B'Shvat. Então um dia depois do Tu B'Shvat, 500 pessoas noivaram, só começaram ontem. Eu só saí uma vez, sou religioso, não é isso? E agora, se você entra no verão, é depois de Pesach, no Kites, tá bom? Você tem o teu freezer até o final dos Zman, porque é um Zman mais curto. Zman é um momento de estudo, que vai até Tisha B'Av. Não pode noivar. E depois descongela. O freezer é uma vez só na vida. Uma vez que já congelou, descongelou, você pode continuar. Não é para sempre. Não existe você entrar em Leico e já começar só para sair com meninas. Porque você fez Israel, você estudou, e aqui você vai usar como hotel, né? Para sair com menina. Isso não existe. Esse menino faz o freezer dele direitinho. Está ansioso como todos os amigos. Ele descongela. Já está quase com 24 anos. Ele começa a se encontrar com meninas. Um ano em Shiduchim, nada. Aí ele começa a estar participando do casamento dos amigos. 25 anos, 2 anos em Shiduchim, nada. Está participando dos amigos que estão casando já mais velho e já um pouquinho de britô. 26 anos, ele começa aí casamento dos amigos... Não, dos mais jovens agora. Os amigos dele já estão praticamente todos casados e já tem segundo brit de certos amigos, eles casaram mais tarde, primeiro brit. 27 anos, ele já começa a furar metade dos casamentos. Ele já não tem mais cara de ver meninos de 21, 22, 23 casando, ele com 27 e nada. 28 anos, ele já quase não vai para casamentos. Com 29, ele já não consegue escutar a palavra casamento. E brit milá, ninguém nem conta para ele porque sabe que machuca ele. Ele está passando os 30 anos, ele está solteiro, ele está quebrado, ele está machucado. No mundo religioso, tá bom? Mesmo o mundo de Keilah, nem precisa ir pro mundo ultra-ortodoxo, o mundo de Keilah, uma pessoa que chega nos 30 anos não casado, praticamente não tem com quem falar. Porque os papos vão em volta de casamentos, principalmente meninas, tá bom? Casamento ou filhos. E se você não tá nessa, você tá por fora. Você tá por fora. Ele tá perdendo amigos, ele mais ou menos pode conversar com pessoas 8 anos mais jovens do que ele, que ainda não estão casados, não vão falar, ai, eu não estou pagando conta, ai, não sei, ai, minha esposa, ai, meu filho. Esses papos ele não consegue, infelizmente ele tem alergia. Ele com 31 anos, ele decide ir no meio do inverno, americano, israelense, eu vou para Israel, eu preciso refrescar um pouco. Ele pega um primo mais jovem que ele, esse primo está estudando em Mir, ele fala, tem lugar na casa que vocês estão alugando, na dirá de vocês? Estou tranquilo, tem uma cama, joga um colchão, ou deita no sofá, lá de boa, isso não é problema, eu quero tirar umas férias em Israel, eu vou tirar um mês em Israel. Ótimo, ele vai tirar um mês em Israel, ele passa pelo jejum de Asara Beteivet. Tá bom? A Sara Betevet, ele está jejuando, ele decide que ele vai fazer Mincha Yarvit, do término do jejum, no Kotel. Ótimo. Só que Mincha toca para ele alguma coisa. Ele está jejuando, ele está no Kotel, ele está solteiro, ele está sozinho, e o Mincha dele não termina. Ele chora a midá do começo ao fim. Ele chora, ele chora, ele chora. E ele pede Ribono Shelolam, não esquece de mim. Eu estou chorando agora pela tua cidade destruída. Eu também estou destruído. Eu estou chorando pelas tuas muralhas. Eu estou sem muralha, eu estou sem nada. Ele termina a Mincha, o pessoal já está praticamente terminando a Arvit. Ele pega um minhãozinho de Arvit. Ele se sente um pouco aliviado. Ele sente que ele conseguiu falar com a Hashem uma vez de verdade. De verdade ele falou com a Hashem. No Kotel, no final de vários jejuns, tem rogalach, tem burecas, tem tudo. Ele para lá, come uma coisa, corta o jejum, toma um copinho de água. E ele decide agora que ele vai voltar lá para Geula, vai voltar Beit Israel, o bairro que está os amigos dele. Vai, os amigos não, o primo com os amigos, né? Ele já com 31, ele vai voltar lá para Dirá dos meninos de 21, 22 anos, 10 anos abaixo que ele. Quando ele está para subir no ônibus, ele desce do ônibus e fala, quem que eu estou correndo para ir para Dirá? Só de 21, 22 anos, os mais sérios estão voltando agora para estudar no Beit HaMidrash, porque no jejum, à tarde, é mais fraco o Beit HaMidrash, o pessoal está fraco. E os menos fortes vão sair agora, comer um falafel, ninguém está indo agora dormir. E dormir essa hora não é um menino, um adolescente de 21, 22 anos no mundo da Yeshiva, às 9, 10 da noite, ninguém está no quarto. Não está no quarto. Nem 10, a gente está falando 6 e meia, é 6 e meia, 7, quando termina o jejum no inverno? Eu vou voltar para onde? Para olhar para o teto sozinho? Ele desce do ônibus. Depois ele se arrepende. Fala, calma, Você é bobo, você vai ficar. Vai pra onde? Mas o ônibus acabou de ir embora. Então ele para um táxi. Ele para um táxi, ele entra no táxi. E Baruch Hashem, quando a gente entra no táxi em Israel, é conversa do começo até quase o final do táxi. No Brasil não é muito diferente. Primeira coisa, ele te pergunta qual é o teu nome, de onde você é, o que você está fazendo em Israel. Ah, mas vocês religiosos não vão para Tzavá, vocês não vão para Tzavá. Ou até aqueles que são mais simpáticos, a Torá Shelachem, Binah, Matzla, e começa. Aí ele começa a falar todas as ideias políticas que ele tem. Ele votou no Bibi, mas ele devia ter votado no outro. Sempre ele se arrependeu do que ele fez, porque agora ele já tem todos os planos do futuro de Israel, como terminar com o terrorismo e porque o Irã tem bomba atômica. Ele tem. Você tem uma lição. 15 minutos no táxi se reelege, você aqui no Brasil, você já sabe todo brasileirão e tudo que aconteceu com a seleção, todos os erros. O Brasil perdeu porque o técnico convocou, deixou de convocar, pensou, não pensou, ele trocou no segundo tempo justo. E Israel é toda a segurança. Você já tem todos os planos dos próximos 50 anos que vai acontecer com o Bitachon Olami, o Shabak, o Mossad, todo taxista sabe tudo. Pena que eles não entraram no Mossad. Coisas comuns em Israel. Então, esse nosso menino entra no táxi, ele está muito cabisbaixo, ele está acabado, ele acaba de chorar. Então o taxista vira pra ele, Achim, acorê, o que aconteceu? Já acabou o jejum, o que você tá chorando? O que você tá cabisbaixo? Não comeu nada? Achalti, achalti burecas. Oh, a Marta, achalti. Ata americai, nachon? Sim, sou americana. Como você chama? David Cohen, nome real, tá bom? David Cohen. David Cohen, mas por que você tá cabisbaixo? Ah, não, tranquilo. Sou teu irmão, cara. Se abre comigo. O que aconteceu? David Cohen até hoje não sabe o que explicar. Ele quebra e começa a chorar. Um menino de 31 anos começa a chorar no táxi. Falou, o que aconteceu? Ele começa a contar toda a história, todas as decepções, todas as festas que ele deixa de ir. Chora, 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 chora. Depois de 2 minutos chorando, o taxista pega o taxímetro, ele desliga o taxímetro, ele pega o carro, dá uma parça, ele vira de lado totalmente e fala, tá bom. O que foi? Onde você vai? Ganhou uma pra lá, vem que saia pra lá. Lachi, a gente tá indo pra Miron. Quê? A gente tá indo agora para Bishimon Bar Yochai. Falou, o que aconteceu? Falou, você já foi para Bishimon Bar Yochai? Falou, não tô entendendo, mas eu desliguei o taxímetro. Isso daqui é minha mitzvah. Falou, um minuto, uma coisa você não entendeu. Qual que é meu nome? Shamati! Korim Lecha David Cohen! Falou, e David Cohen é de que tribo de Israel? Cohen não entra num cemitério. Eu não entro no Rashbi. Falou, só porque você não pode entrar, eu não posso entrar a rezar pelo meu irmão. Falou, ah, isso mesmo. Você vai rezar do carro, do meu táxi, e eu vou rezar lá dentro por você. Presente meu pra você. 2 horas e meia. Um taxista, que é a parnassá dele, taxista excelente, random. Não é tzadik, não é mekubal, um yehudi normal, desconhecido, nada. 2 horas e meia ele pega o táxi e vai até Miron. Ele chega em Miron, fala, David, você não sai, não tem problema. O taxista entra, ele fica meia hora dentro do túmulo, fazendo teilim por David Cohen para noivar. David Cohen, americano, o Yehudi que ele tanto ama, que ele conheceu faz 2 horas e meia atrás, tá bom? Que é tão íntimo amigo dele, há 2 horas e meia atrás eles viraram amigos, tá bom? E ele tá rezando por ele. Termina meia hora de rezar, David Cohen lê um pouco de teilim no carro, ele tá totalmente perdido, não se conectou com toda essa história, não se conectou, não entendeu, mas o taxista, ele sai e tem alguns Hassidei Brestev lá na frente, com uma musiquinha ligada, veja, Martin Kohler, David, bora pô! Ele tira David do carro, ele pega, fala pros Brestlevers, David vai noivar agora, eu lhe chamo. Os Brestlevers adoram e começam, oh, Odishama, e fazem uma rodinha, mais 20 minutos, os Brestlevers dançando, Odishama, Yassissalai Helokai, David Cohen é abraçado, todo mundo dá brachá pra ele, todo mundo põe a mão na cabeça, dá um beijo na testa, dá aquele abração que só um Brestler sabe dar, e o taxista falou, yala, Nihayav Lavot, já, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer parnassá pra casa. 2 horas e meia ida, 2 horas e meia volta, meia hora rezando, 20 minutos dançando, ou seja, quase 6 horas. Eu preciso fazer parnassá. Onde você queria ir? O taxista deixa David Cohen 6 horas mais tarde na dirá que ele vai dormir. Essa hora o pessoal já está de volta. Já quase meia-noite, meia-noite e meia, uma, já está de volta o taxista. Agora precisa trabalhar. David Cohen vai descer do carro. Isso foi presente meu, você não paga nada. Quê? Taxímetro, quanto? Ah, está marcando zero no taxímetro. Então você paga o que está no taxímetro. Eu só cobro o que está no taxímetro. David Cohen acha cara estranho, cara raro. Tá bom. Que achei óbvio que eu não vou pagar. Eu nunca pensei. Pelo menos acompanhei ele pra essa loucura dele de 6 horas. David Cohen, no dia seguinte, ele vai comer um falafel. Em Beit Israel, ele para num falafel. Quando ele para num falafel, tem um amigo dele que mora nos Estados Unidos, está justo de férias em Israel. E eles se encontram na fila. E o amigo está de férias em Israel, o amigo já com 4 ou 5 filhos. O amigo pergunta: David, what's doing? Aí eles começam a bater papo: o que você está fazendo aqui? O que você não está fazendo? De repente a esposa vem para o amigo e fala: olha, David, minha esposa acabou de dar uma ideia genial. Ela tem uma boa amiga dela. Eu acho que é um match. Por que você não sai com ela? Uma pessoa de 31 anos que está em Shidduchim já 8 anos, ele já chega num shlav, num momento que ele não sai com qualquer menina. Ele só vai sair se ele entende que tem mamash, tem o que fazer. Sair por sair, você sai com 24, com 25, sai conhecer um montão de meninas. Se não é uma coisa. E isso mais ou menos te fecha o leque, porque a maioria das coisas, lomatim. David, quando ele está tão perdido, ele fala: tá, mas eu vou sair. Ela está pronta a sair hoje. Você já falou com ela? Eu estava falando com ela ontem de Shidduchim. Um minuto. A menina liga e vai falar com a outra da linha, essa prima, amiga dela. Fala: sim, posso sair hoje. Eu também estou aqui em Israel, terminando os estudos, seminário, não sei o que ela vai fazer. Aquela noite eles saem. 10 dias depois, David Cohen está noiva. David Cohen tem certeza absoluta: é o taxista. É o taxista. Como você vai achar agora um taxista no meio de Israel? Você só sabe o nome dele. Não, não, tô placa, não. Para ele, ele é um louco. David Cohen quer achar esse taxista. Ele quer achar esse taxista, mas não consegue. Ele passa mais uma semana, chega o dia da passagem dele, ele vai embora de Israel, ele não conseguia achar o taxista, tá bom? 4 meses depois, a noiva dele está terminando os estudos em Israel e decidiu fazer um enxoval em Geula, comprar um pouco de roupa, não sei o quê. E aí, no meio, ela está cheia de sacolas, ela para um táxi. Um random táxi em Geula. Então, o taxista, a menina entra no táxi. Aí, o taxista vira para ela e fala: uau, você está feliz? Que bom ver uma mulher feliz aqui no meu táxi. Falou: sim. Que você está tão feliz? O que tem? Dia ensolarado, uma coisa? Falou: não, eu estou noiva. Falou: ah, você está noiva? Que bom! Quem que é teu noivo? Sei lá, o que você conhece? Não, quem é? De onde você é? Estados Unidos? Ah, Nova York? É, Nova York. Ah, e quem é teu noivo? David Cohen. David Cohen, Shelly! O taxista começa a gritar: David Cohen, Shelly! Falou: que David Cohen, Shelly? Eu rezei pra ele, pra Miron! A noiva já escutou 8 vezes essa história. Já escutou 10 vezes essa história. Falou: você é o taxista! Falou: sou eu! Ela liga pro noivo naquele momento: David! David, você não sabe com quem eu tô aqui? Quem? Yoav, não sei qual é o nome do taxista, na história que escutou. Yoav, quem? O taxista! Me dá ele na linha. Um mês depois, o taxista está nos Estados Unidos dançando no casamento, pagando passagem para ele. Porque um Yehudi que vê outro Yehudi em sofrimento, ele pode ir para Miron, gastar 6 horas. Você não pode entrar e eu posso rezar por você. Isso somos nós. Yahol yu chotmim bekulam. Será que a Hatimah vai ser Avraham, Yitzchak e Yaakov? Mesmo você vai ver hoje Yehudi que não tem Torá, não tem Tefilá, mas o Chesed não abandonou a gente. E a gente está na frente. Esse Hayal falou: Yair Nussbacher, eu tenho vontade de sair e abraçar todo Yehudi que eu vejo na minha frente. E não me fala de diferenças. Nós somos diferentes e temos diferenças. Mas isso não justifica ódio e não justifica briga. Não justifica. Vai terminar a guerra, a gente vai voltar a pensar diferente. Sim. Sfaradi, Ashkenazi, Ashkenazi, direita, direita, esquerda, esquerda. Mas isso não faz a gente não se amar do jeito que a gente está se amando. Isso não tem direito. Isso não tem porquê. E eu termino com essa história. Tinha um Yehudi, um senhor, que vinha rezar todo dia na Yeshiva de Torá Vadá nos Estados Unidos. Todo dia ele vinha rezar lá. E um dia ele falta, 2 dias ele falta, o Raf Pá, o Rosh Yeshiva, o Gadol Ador, ele vai pro Gabá e pergunta: olha, aquele senhor de idade que sempre vem, cadê ele? Eu não vi ele já hoje e ontem. Então o Gabai vira e fala: olha, a verdade é que eu também não vi ele. Eu vou perguntar. Ele pergunta para um, pergunta para o outro, fala: não, ele não está passando bem, ele foi internado. Ele está internado já há 2 dias no Mount Sinai. Uau, ele foi internado. E você sabe como ele está? Vou pesquisar. 3 dias ele não vem, 4 dias não vem, e volta ele não está bem. O Rafam pega um cartão postal. Hoje em dia já não existe mais isso, mas antigamente existia uma coisa chamada cartão postal, tá bom? Ele pega um cartão postal, escreve palavras bonitas, querido senhor tal e tal, o teu lugar está vazio, porque ninguém nunca vai preencher. Eu gosto de te ver aqui, estamos sentindo tua falta, tua tefilá é especial. Sabe que toda manhã quando eu entro e te vejo, me fez o dia. Escreve uma carta bonitinha, assinada embaixo, Me'achel Mikol Alev, te desejo de todo o coração, Refuash Leimah, Avraham Pam. O Rosh Hashivá de Torah Vadat. E ele manda esse cartão postal. Ótimo, perfeito. Passa duas semanas, e estão avisando que a levaiá desse senhor está saindo do hospital, ele não sobreviveu, ele não aguentou, ele faleceu. Tá ótimo, aconteceu. Zederech HaOlam, isso aconteceu. No quinto dia da Shivá, chega um menino na Shivá e fala, Shivá, eu quero falar com você. Falou, o que foi? Quero falar com você. Falou, tá bom. Falou, olha, eu sou amigo do filho, não sei o quê. Eu tinha a ver o filho Anachem Avelim, hoje lá, esse senhor tal e tal. Falou, sim, sim. E eu quero te contar, é impressionante o que aconteceu. Quando eu estava lá, os irmãos estavam discutindo entre eles. Eu fui perguntar qual que é a discussão, não sei o quê. Esse amigo meu, parente, não sei o quê, ele me explicou que um dia chegou no hospital, quando meu pai estava internado, uma carta do Rav Pam, um cartão postal do Rav Pam. Meu pai, quando recebeu esse cartão postal, ele começou a ler, ele se emocionou. Cada pessoa que entrava no quarto, ele tirava debaixo do travesseiro dele. Olha quem me escreveu! Não tem uma enfermeira no Mount Sinai que não leu esse cartão postal. Não tem um doutor que não leu esse cartão postal. Não tem uma pessoa que não veio visitar que não leu esse cartão postal. Esse cartão postal devolveu a vida e o sorriso para a cara do meu pai nos últimos 10 dias de vida. O Rav Pam me escreveu. E ele não dava na mão de ninguém. Ele segurava, a gente lia quando ele segurava, ele devolvia debaixo do travesseiro dele para ninguém pegar, porque ele não quer perder isso. A gente conseguiu pegar por primeira vez quando o corpo dele foi retirado para levar lá. E agora os irmãos estão discutindo quem vai ficar com esse cartão. Cada um quer ficar com ele. Eu mereço mais porque eles têm mais o papai. Não, mas eu que fiz. Não, mas eu. E essa é a discussão que está em volta. Quando a fama escuta isso, ele começa a chorar. O aluno fala, Rabino, o que aconteceu? O que eu falei de errado? O que aconteceu? Falou, não foi nada. Eu achei que você ia ficar feliz. Falou, escuta uma coisa. Eu estou muito feliz. Eu consegui devolver a vida para o Yehudi. Devolver o sorriso para cada um do Yehudi nos últimos 10 dias de vida. Uma pessoa internada, doente, mal, realmente, o que dá para... Sabe o valor que tem devolver o sorriso para uma pessoa dessas? Em vez de ele estar num iush, desistindo, triste, ele estava sorrindo, ele estava feliz. Mas eu te faço uma pergunta. Eu devolvi a vida para um Yehudi. Quanto tempo demorei para escrever esse cartão postal? A Fama falou 2 minutos. Sabe quantos 2 minutos desses eu tenho na minha vida e não aproveitei? Agora eu entendi que são 2 minutos que você pode fazer com 2 minutos. Quantos 2 minutos eu estou perdendo no caminho? Quantos 2 minutos eu desaproveitei? Porque eu consegui perceber que com 2 minutos eu posso devolver o sorriso para a cara de um senhor de idade que está na pior, que está na última. E eu não fiz isso com todos os outros 2 minutos. Eu estou arrependido, estou fazendo tchuvá e estou chorando por isso. Então, os 2 minutos não aproveitados. Morai verabotai, estamos numa maraha muito difícil. Am Israel netunim etzara. Acheinu kol beit Israel. Acheinu kol beit Israel. Mas a gente precisa entender que a gente hoje está na frente, sim. Hoje a gente está conseguindo dar uma resposta forte para o Hamas. A gente está devolvendo uma bomba que eles não esperavam. Eles queriam destruir e queriam afogar e querem matar todos os judeus. Mas a vida verdadeira nossa é quando a gente está meuhad. E isso eles deram para a gente de volta. Isso a gente devolvendo para eles como um bumerangue. Eles jogaram na gente uma bombinha e a gente está devolvendo para eles uma bomba atômica. A Israel está unido de volta. A gente está se amando de volta. E a Hatimah vai ser sempre Avraham Avinu. Isso nunca ninguém vai conseguir tirar da gente. A gente pode às vezes enfraquecer em Torá. Às vezes enfraquecer em Tefilá. Isso é muito ruim, é muito grave. Mas o nosso Chesed ninguém nunca vai conseguir tirar. A nossa Ahdut nunca ninguém vai tirar. E a gente hoje está na frente na guerra. Porque Am Israel Chai. E Am Israel está guerreando. E Am Israel está unido de volta. Isso é a coisa mais linda que tem. Hazak Baruch. Thank you.